Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Vocês não valem porra nenhuma, moro?
Que esse programa aqui tá uma porra.
Gente, olha o meu cenário! Olha o meu cenário! Olha aqui, olha aqui, gente!
Tá bravo?
Louco, meu!
Vocês são de sacanagem! Tá pegando fogo, bicho!
Causos de família.
Dei uma corridinha aqui, a corridinha do apresentador cansa, preciso dar uma trabalhada aqui no meu shape. Então, minha gente, sejam muito bem-vindos ao Causos de Família, esse programa da família tradicional, não tradicional brasileira. Eu sou o seu apresentador, Thiago Queiroz, mais conhecido como Paizinho ou Paizinho vírgula, e estou aqui para mais uma grande contação de histórias de arrepiar os pelinhos do corpo. Mas eu não estou sozinho aqui não, minha gente, eu estou aqui muito bem acompanhado, eu estou aqui com a ajuda de profissionais. Eu tenho aqui ao meu lado esquerdo, me acompanhando como sempre, desde sempre, com seu óclinho julgador, aquele que não falha, não tarda e nunca, jamais, não sei mais o que falar sobre ele, Tadeu França!
Ladies and Jennifers, boys and girls, cats and dogs, milks and shakes, Edson and Hudson, vamos para mais um Causos de Família. E assim, esse programa promete, sério, de verdade, esse programa promete. Se o último programa prometeu, esse daqui promete e vai cumprir.
É isso aí, porque a gente não promete, mas cumpre. E digo mais, porque não estou aqui, porque aqui é o meu lado esquerdo, olha ele aqui querendo aparecer. Ele é especial, ele tem a música de abertura aqui pra entrar aqui no nosso palco, ele que tá vindo aqui pela esquerda. Maestro Zezinho, solta a música, maestro!
Perto de larala, 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 larala.
Eu não fazia ideia de que eu tinha uma música.
Eu também não, acabei de criar.
Ok, entendi.
Ele, sim, ele, Berto de Lara, o nosso profissional de plantão, aquele que está aqui.
Judge Berto.
O Judge Berto, que também é o psicólogo Berto, que também é o economista socialista Berto. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Estamos aí para julgar e depois de julgar, tentar apaziguar psicologicamente os ânimos das pessoas para depois... bater no bolso delas, dizendo que elas são capitalistas.
E já que estamos batendo no bolso, vamos bater no bolso de você que está nos ouvindo aí, já está tão animado com essa programação diferenciada aqui no nosso podcast, é o quê? Você pode participar disso aqui ao vivo? Você pode vir para nossa plateia supimpa, como a Elizabeth Sacon, que já está ali cantarolando, não parou de cantar ali na plateia, tá lá, ó, Thiago Berto, lá, 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 lá. Então assim, você pode fazer parte dessa grande maluquice supimpa indo lá no apoia.se/tricôdepaz com 15 merréis, você entra na caravana supimpa e vem aqui acompanhar a gente ao vivo, beleza? Então vai lá, não deixa de apoiar a gente.
E tem aqui direito, é... e tem direito a pompom, tá? Pompom. Pra sacudir na plateia, pão com mortadela e um suquinho ali de pêssego pra dar um, pra descer o lanche.
É isso.
Mas,
aí.
Só lembrando que aqui é um programa de auditório às avessas. Em vez da gente jogar o um aviãozinho de dinheiro, vocês é que tem que jogar o um aviãozinho pra quê?
Exato.
Entendeu?
Exato. Precisa análise econômica do nosso economista Aberto. Um grande abraço para o nosso amigo ali, tá gritando ali no meio da plateia. Elios, Elios ou Elios, eu não sei mais, hein? Você me corrige aqui, mas ele tá ali, ó, Elios Monteiro ou Elios Monteiro, acenando ali, ó, ah, good vibes. Não, aqui não tem good vibes. vibes, aqui é um apenas bad vibes, porque as histórias que a gente conta no Calços de Família são sempre histórias de deixar a gente com aquele ódiozinho gostoso no coração, né não, Tadeu?
É ódio, é desespero, é paura, é como diz nosso psicólogo Thiago Berto, ojeriza, que ele ama essa palavra, e eu tava aguardando ela já pra usar num momento específico, porque eu acho ela cult. É isso, é cada história, gente. Eu posso começar com a minha?
Calma que vamos dar primeiro um...
Eu tô nervoso.
Overview. A gente tem que fazer um overview aqui pra gente aquecer a nossa plateia. Falar assim, olha, a gente tem hoje duas histórias que são complicadas.
Pô, só pra explicar pra galera, overview é recapitula.
Não, overview é visão geral. Porque okay, aqui... Entendi. I'm speaking English. This is an English host. Então, vamos lá. Pra falar no português básico aqui. A visão geral, o que é? A gente tem duas histórias hoje, minha gente. A primeira história se chama Danete Mofado. Pois é. Então, assim, você não faz a menor ideia do que é essa história e do que mais tem pra além do Danete Mofado nessa história. Olha, é complicado. E a nossa segunda história, a gente vai contar a história de uma criança que a gente poderia até chamar ela de Moisés, porque Moisés não consegue. Como é que você falaria aí, Tadeu, que Moisés não consegue?
Que Moisés não consegue?
Não, você não pegou a referência, porra,
não
caralho?
Não lembra do meme do Moisés, não?
Não consegue, Moisés. Que isso?
Silvio Santos.
Só não falar assim,
fala com a voz de Silvio Santos, não consegue, né, Moisés?
Não consegue, né, Moisés? É, Moisés, você não consegue.
Exatamente. É, então, hoje, as histórias estão do balacobaco. E essa nossa primeira história, então, Tadeu, vamos lá, conte aí a história do Danone Mofado. Vamos entender o que tem de por trás desse mofo todo aí. Porque se mofo deu no Danete, alguma coisa fedeu.
Gente, ó... Você que foi criança, eu quero muito assim te dar um abraço. Você que foi uma criança que cresceu nos anos 90 assistindo o filme Esqueceram de Mim. É claro, né, que você, que foi aquela criança que assistiu Macaulay Culkin, aquele filme romantizado sobre uma negligência dos pais, né, que pegam um avião, vão para outro lugar e esquecem o filho lá, né, e não percebem, só percebem depois e tem toda aquela correria, mas claro, você criança, tenho certeza que você quis aprender aquelas armadilhas de Macaulay Culkin, pegar os ladrões, né? E claro que eles iriam escorregar nas bolinhas de gude que você espalha pelo chão. É claro que você teria conhecimento de física quântica pra saber que o ferro, quando abrisse a maçaneta, ia... Enfim.
Fique com o tronco, seu animal.
Né? Mas a gente vai falar de uma história aqui.
Antes de você falar dessa história, deixa eu interromper você aqui, que como entretenimento desse programa, que é um programa de entretenimento, ao contrário do BBB22, que não está sendo entretenimento, aqui a gente tem um compromisso com o entretenimento. E eu não vou permitir, na minha guarda, que você problematize, que você chateie a roda de Esqueceram de Mim. É um clássico, é maravilhoso. É incrível, aquela criança é um gênio. Eu sempre quis ser aquela criança. Já assisti com os meus filhos e todo mundo se mijou de rir. Então, assim, passa na regra dos 15 anos. Não aceito. Esse novo Esqueceram de Mim aí, a não ser que me paguem pra falar bem, eu não vou falar mal. Agora, o clássico do Macaulay Culkin, não tem como. Não tem como. Então, pode voltar aí. Inclusive, deixa eu até contar aqui. Por causa dele, eu já quase botei fogo na minha casa. Porque eu queria saber se funcionava aquele bagulho de dar choque através da maçaneta.
Não é possível, doidão.
Então, o que eu fiz? Sabe, a gente que mora em casa, né, morava em casa antiga e tal, que as coisas eram tudo gambiarra, né? Então, o que a gente tinha lá em casa? A gente tinha, não sei por que motivo, um fio gigantesco com uma tomada na ponta e a outra era um bocal de lâmpada. Então eu falei assim, será que isso funciona? Meu padrasto estava tomando banho no banheiro. Aí eu falei assim, vou pegar essa extensão, vou ligar na tomada, vou botar esse bocal apoiado aqui na maçaneta e vamos ver o que é que acontece. Meu amigo, a casa piscou. Eu achei que eu ia matar o veinho, mas deu tudo certo, tá? Tá tudo bem, não façam isso em casa, não tentem, porque às vezes pode funcionar, mas pode dar continuidade aí na sua história aí, ô Tadeu.
Eu...
Mas antes disso, deixa eu só... Vai. Porque o
caralho,
o
a gente
o
tá
Thiago...
só white, não, é... white interrupting, maluco.
Não, não, não. Exato. O Thiago, eu tive que parar vocês porque o Thiago, o Queiroz, ele assumiu o João Kleber, cara.
Para.
Eu te parei agora, mas você já parou, tá? Deu 3 vezes, cara.
Para. Ele tem que segurar a audiência. Falando nisso, tem um recadinho aí pra gente aí, outro?
Agora não, no intervalo da minha história.
Filha da puta.
No intervalo da minha história. Eu sou muito silenciado neste programa aqui.
Vou contar a
entendeu?
Porra da propaganda quando eu quiser, na hora que eu quiser, né, Tadeu? Fala aí.
Eu preparei ela pra momentos específicos. O cara tá me interrompendo aqui. Me silenciou.
Esta porra deste programa não é só seu.
Entendeu? Mas beleza, eu vou contar a minha história e eu fiz todo um gancho com o filme, né?
Destruímos isso.
Pra entrar na minha história. Enfim, é.
E aí veio o João Kleber e não deixou.
Querido ouvinte, desculpa, tá bom? Mas assim. Vamos falar.
Não,
vamos
isso
falar.
Porque a história não é legal, né? Esse é que é o mais maneiro.
Vamos falar sobre a história de uma viagem de quem? Da Bernadette. Olha a falta de respeito de vocês com a Bernadette logo no começo da,
desculpa,
da história dela.
Entendeu? Eu realmente não conheço, não sei a história, então vou ficar quieto aqui.
História... Não, é assim, é uma história que... Enfim, da calafrios, da suador, sabe o buço suando aqui assim, ó? É essa história, a história da viagem da Bernadette. A pequena Bernadette, jovem camponesa, tinha somente 6 anos nessa época, tá? Bernadette é a terceira filha do casal Josué e, adivinhe, Bernadette. Ela tem o mesmo nome da mãe. Eu não sei como que chama, se é Júnior, se é filha, terceira, segunda, enfim... Josué e Bernadette eram os pais de Bernadette, que tinha 6 anos, né? E as suas irmãs tinham 13 e 10 anos na época, né? E o seu pai, ele trabalhava fora e a sua mãe, ela ficava em casa com as filhas e tal. Bernadette, ela teve uma educação, assim, bem autoritária, né? E as filhas eram aquelas exemplos de filhas bem criadas e obedientes da família, sabe? Tipo, bem conservadora mesmo. A família... morava em São Paulo e tinha o costume de fazer, tipo, pequenas viagens, assim, pra casa de um tio, que é o tio Chico, o tio Francisco, que ele tinha um sítio no interior e um apartamento no litoral.
Porque eu sou rica!
O tio que eu sempre quis ter, né? Assim, independente do nome, com casa na praia e sítio no interior.
Rico, né?
Eu tenho um tio Chico, mas ele não tem casa na praia nem no interior. Já fomos pra praia juntos em família, mas alugamos. Enfim.
Eu tenho um tio que sequer tem casa.
Tranquilo, isso chama Chico, aqueles, né? E aí, o tio Francisco, né, é irmão do pai da Bernadette. Casado, e ele tem uma filha adolescente, certo? Então essa é a configuração da família do tio Chico.
Okay.
Eles tinham uma F1000, é um carro, tipo uma caminhonetona assim.
Grandona
e tal, que costumava levar as duas famílias pra passear nesses finais de semana no sítio ou na praia.
Todo mundo na caçamba, né?
Mano, era tipo assim. Eu, vida de gado, ovo marcado, sabe, o pau de arara, quase, né? Então as duas famílias viviam sempre aquela aventura de poder viajar soltos na carroceria da caminhonete, deitado sobre os colchões, brincando à vontade. E isso, um detalhe importante, um recorte importantíssimo que foi feito aqui para esse absurdo que eu acabei de contar de famílias viajando longe na caçamba de uma caminhonete, que era, o ano era 1987, então outras leis de segurança no trânsito, né? Outro mundo, né? E esse detalhe, um ano antes de eu nascer. Fica essa dica aí.
E uma contagem bem diferente de mortos em estrada.
Exatamente. Aí, por ter todo esse contexto de outras leis de trânsito, uma família que mora em São Paulo decidiu fazer uma viagem pra onde? Para o Pantanal de carro.
Ô, louco!
Aqui do lado. Fui pro Pantanal...
Vai dar certo, né? Tem tudo pra dar certo.
Não, tem tudo pra dar certo. Eu já fui pro Pantanal de ônibus, foi tenso.
Se eu não me engano, daqui de São Paulo pro Pantanal é em torno de 1.000 quilômetros.
Que dá umas 20 horas, mais ou menos. Aí...
se você não parar, não fizer um xixi, não comer, não dormir, 20 horas.
É, então foi uma viagem bem intensa. E aí, no caso, essa viagem pro Pantanal, né, não foi nesse molde aí da caminhonete, né? No caso, era um comboio de 4 carros que okay. tinha a família da Bernadette, a família do tio Chico e mais 2 famílias convidadas. Então eram 4 carros, um comboio ali indo pro Pantanal. Ao todo, eles eram 8 adultos e 7 crianças, certo? Beleza. A Bernadette, ela não lembra muito, assim, não tem muita lembrança da viagem, porque ela tinha 6 anos e tal, do tempo que eles passaram no Pantanal, mas ela se lembra muito bem da volta, do retorno. Então, vão guardando essas informações. Eles saíram do Mato Grosso do Sul, em direção a São Paulo, e aí, quando eles já estavam no estado de São Paulo, eles fizeram uma parada. E a Bernadette, ela tava dormindo no carro do tio Chico, e ele acordou. Né, ele acordou ela falando assim, ó, a gente vai almoçar ali, né, tipo, na parada, ô, Bernadette, vou almoçar ali, beleza. Ela acordou e foi ao banheiro, e lá no banheiro estava mãe, tia, prima, ela não conversou com ninguém, entrou na cabine, fez o que tinha que fazer.
Eu já tô entendendo pra onde tá indo isso. Meu Deus.
Tá dando suador aí, a sudorese.
Ai, meu Deus do céu.
A sudorese está chegando, e aí... quando ela saiu da cabine, não havia mais ninguém no banheiro.
Vocês são de sacanagem!
Puta. Só que assim, merda. É. O problema é que quando ela sai do banheiro, ela vê o carro dos seus pais deixando o restaurante. Uma menina de 6 anos. Então assim, ela ficou confusa, começou a procurar o restante da família. Afinal de contas, meu, 4 carros. Pelo menos, não fui no carro de um, vou no do outro. E aí... um casal percebeu que ela estava sozinha e avisaram um garçom, né? Ele abordou, perguntou sobre a sua família e a tranquilizou dizendo que tudo daria certo e que ele ajudaria a encontrar a família dela. O garçom pegou um carro e levou a Bernadette...
meu Deus,
ó,
do céu!
então,
pro Mato foi, Grosso!
Meu Deus do céu!
Ó, presta atenção. 1987, tá? Um garçom bem intencionado pegou um carro...
falou, você tá vindo da onde, Bernadette?
Não.
Do Pantanal, Mato Grosso do Sul. O maluco pegou e levou ela de volta.
Achando que é de lá. Mas assim, ele pegou o carro, levou ela até um posto de polícia rodoviária que era perto do restaurante e deixou a pequena Bernadette com os policiais e voltou pro seu trabalho. Palmas para o garçom, porque ele foi firmeza.
Foi firmeza, mas fez tudo errado, ok.
Exato, exatamente. Ele fez o mínimo, mas fez tudo errado. Aí, no posto, a Bernadette conta que lembra que se sentou em frente a uma mesa e os seus pés não encostavam no chão, lá na polícia. Ela passou todas as informações que sabia sobre o comboio que estava viajando. Também contou de onde estavam vindo, né, e para onde iriam. Ou seja, ela sabia contar muitos, muitos detalhes. Ela foi muito, muito, muito elogiada por saber tantos detalhes apesar da pouca idade. O policial voltou com a pequena Bernadette para o restaurante, enquanto a outra viatura foi atrás do comboio. Aí, enquanto... a Bernadette aguardava seus pais voltarem para buscá-la. A Bernadette aguardou sentada numa cadeira do restaurante, né? E as moças do caixa...
do restaurante ou do posto?
Da
polícia.
Não, porque o que acontece?
Ó, ah, eles levaram ela de volta pro restaurante.
Isso. Okay. Porque a família voltaria para lá, né?
O que se espera,
né? E aí, eles elogiaram ela, porque ela tinha pouca idade e tal, não sei o quê, e ela sabia passar bastante informação. Então, o policial voltou com a pequena Bernadette pro restaurante, enquanto outra viatura foi atrás do comboio. Então, enquanto ela tava lá aguardando seus pais para buscá-la, a Bernadette aguardou sentada numa cadeira do restaurante, e as moças do caixa trataram muito bem, deram um suco, um gibi pra ela passar um tempo. E ela pediu da net... pra levar e dividir com as irmãs. Olha que fofinha, gente. O pau torando, a menina no meio do nada, lembrou de levar da net pras irmãs, porque os pais não costumavam comprar e ela sabia que era um negócio que as irmãs gostavam. Então isso foi muito fofo de Bernadette Bailey. Todo esse carinho com a qual ela foi tratada manteve ela calma durante a espera. Olha que importante, nesses momentos de tensão, você ter adultos que acolham essa preocupação, né? Esse medo. Eu já estaria todo borrado. Não sei vocês. Eu estaria todo borrado, gente, a Bernadette já pensando, meu, vou ter que criar essa menina de 6 anos, é mais uma demanda, alguém, eu preciso de ajuda. Eu já ia ficar desesperado, mas enfim, né? E aí, a viatura... Aí,
você como adulto ou você como criança ficaria desesperado?
Eu como adulto, com uma criança...
Vendo uma criança perdida,
exatamente.
Mas todo mundo, eu, né?
Não, eu como criança, filho, eu já teria me definhado em lágrimas e, se eu me borro adulto, que dirá criança. Entendeu? O da NET ia ser outra coisa que eu ia soltar. Enfim. Aí... A viatura, que tinha saído ao encontro do comboio, chegou até o carro do seu pai, que era o último carro. Avisou o que aconteceu e conduziu para fazer a conversão e voltar ao restaurante. Eu, quando fiquei sabendo da história, fiquei pensando assim, caraca, esse polícia foi muito ligeiro, ele foi muito ninja. Porque, mano, imagina, nesse tempo todo que aconteceu de, tipo, ela ficar perdida, ir lá pro policial, depois contar o que aconteceu, voltar pro restaurante, não sei o quê, o... Era pra família dela, pro comboio tá no Chile, tá ligado? E o cara... o polícia conseguiu encontrar, a viatura encontrou o comboio e conduziu pra volta. Durante o trajeto de volta, seu pai chorou.
Imagina a velocidade, né, média desse policial.
Do policial, entendeu? Aí do nada o policial é parado por outro policial, fala assim, você foi multado. Enfim, encosta.
O nome disso é trânsito e o maluco foi pelo acostamento.
Exatamente.
É, total.
E aí, olha que louco o que aconteceu. Durante o trajeto de volta, o seu pai, ele chorou, ficou tipo, né, nervoso e tal. E a sua mãe debochou um pouco. A mãe da Bernadette.
Caraca,
debochou
um pouco. A Bernadette sênior.
A Bernadette mãe, isso. Tá. Porque o Josué era um pai pouco participativo, quieto e reservado. Já a sua mãe era uma mulher expansiva que tinha que cuidar de tudo enquanto ele trabalhava. Ou seja... O recurso de defesa da mãe pra sua sobrecarga, pra sua carga mental, foi o deboche do pai naquela situação, tá? Tipo assim, tá desesperadinho, né? Tá vendo? Tá desesperadinho? Você não olha, tem que olhar tudo sozinho, aquela coisa toda, e papapá, pipipi. Então, e a Bernadette acredita que sua mãe debochava dessa situação pra criticá-lo por ele não ser como ela gostaria. O policial que acompanhava a Bernadette no restaurante avisou que eles estavam chegando. Bernadette se virou e viu sua mãe chegando, sorrindo. Esse suspiro pro sorriso, tá? É um momento de encontro e tal. E um momento feliz. Enfim, sua família conta que o casal que avisou o garçom que Bernadette estava desacompanhada seguiu viagem e encontrou o comboio parado no acostamento aguardando o retorno do último carro. E eles pararam e avisavam que estava tudo bem. Então teve mais uma situação de companheirismo, de solidariedade, né, para com a família aí, desse casal que avisou o garçom, que viu o comboio e falou, rapaziada, ó, Bernadette tá ok, eles estão voltando, tá tudo certo. E vocês lembram do Danette que a Bernadette ganhou? O que que ela deu?
Eu lembro
que ela
mais
deu, né?
da imagem mental que você provocou em mim através
que eu provoquei.
Da Danette.
É. Tá, desculpa. Mas o que ela deu pra irmã do meio tava mofado. E ela se sentiu muito, muito, muito culpada, tadinha.
Caralho, né? Então, assim, como ela... é que se mofa um Danette, mané?
Então, não sei se a
restaurante da beira da estrada, 1987. Tá condições certo. De refrigeração, zero.
É assim que se mofam um Danette. Então, foi. Ela se sentiu culpada. Hoje, a adulta Bernadette sabe que na época rolou um mal-estar na família, porque o tio nunca admitiu ter falado que eles iriam almoçar na parada. E como era a palavra de uma criança contra de um adulto, Bernadette até hoje tem dúvidas do que ouviu. Olha que louco, né? Bernadette entende que todos foram culpados, pois ninguém checou se ela estava dentro do carro antes de partirem. É o caso do filme lá, né? Bernadette entende que naquele dia alguns anjos passaram por sua vida. E ela sente por não saber quem são para poder voltar a agradecer por aquele dia. Imagina, gente, esse plot. Ela encontrando o garçom que pôs ela no carro e tipo, vamos ali na polícia.
Ah, mas tá calma, calma que a gente tem uma surpresa separada aqui. Ah, peraí que eu vou... Peraí, ô Vitor, como é que tá a audiência aí? A gente passou o Domingão com o Hulk? Passamos aquele neoliberal safado? Passamos?
Tamo bem, meu irmão. O mulher pobre não supera o poder da paternidade, não. Aqui que manda é a gente.
Oh, tamo em primeiro, minha gente. Cadê a diversão? Cadê a comemoração?
Tamo em primeiro, junto com o Lula.
É sobre isso, isso.
Sempre, Lula em nossos corações. Mas eu quero dizer que a gente preparou uma surpresinha aqui, porque Bernadette está na plateia. Olha aí.
Não acredito.
Levanta aí, Bernadette. Oh. Aí. E a gente tem mais. Nossa. Ainda. A gente trouxe o policial Need for Speed. Ele tá ali atrás da porta. Abre a porta aí.
Aquele hoje ele faz drift.
Vamos lá, cara, policial em 1987. Imagino que em 87 ele já tivesse pra lá dos 30 ou 40. Então o cara tá vindo como? Arrastado, né?
Talvez esteja
que
vindo.
Agora, a velocidade que ele tinha, ele perdeu, né?
Talvez ele esteja vindo como o Olavo está, né?
Meu Deus. Sei. Uma palavra de Olavo teremos?
É, eu acho que não.
Não, não teremos.
Não teremos. Bom, pra finalizar, Bernadette também contou que essa história é contada de uma forma muito engraçada na sua família até hoje. Mas depois que ela engravidou e passou a ter contato com crianças, ela entendeu a gravidade do que aconteceu. O tamanho da vulnerabilidade que as crianças têm, da facilidade de perder uma criança quando tem gente demais tomando conta, né? Ela disse assim no final: a aldeia não existe, e na hora que acontece alguma ocorrência, os adultos se esquivam da responsabilidade. Essa é a história de Bernadette Dudanete.
Minha Nossa Senhora, Bernadette Dudanete, você foi muito corajosa. Eu teria só sentado e chorado, achado que eu ia morrer abandonado. E olha, que história, que história.
Cara, se por exemplo, meus irmãos esquecessem meus filhos num lugar, tipo, por alguma responsabilidade, claro, minha também, mas se eu soubesse que tivesse sido alguma culpa do meu irmão envolvido nisso, eu jamais voltaria a falar com meu irmão. Nossa, ia ter muita treta, causas de família até o fim da vida.
Pois
meu
é.
Meu Deus, que agonia só de pensar.
Qual é a sua análise psicológica, Roberto?
A análise psicológica é que a Bernadette é tranquilona, cara. Não tem. Os fudidos psicologicamente ficaram a família, pai e mãe.
Total.
Entendeu? As irmãs, talvez. E o tio. Que tio é Chico. Completamente Zé da Cuca, né?
Não, pra você ver que essa análise do Berto faz sentido. Cara. O pau torando, a mina perdida no meio do Himalaia, não sei onde ela tava, ela lembrar de falar assim: vou pegar um Danete aqui, que eu vou pegar um Danete aqui pra levar pra minhas irmãs, que tava mofado, mas beleza. Mas assim, super zen, paz de espírito, Bernadette.
Não, cara, a parte psicológica da Bernadette tava zero, tranquilaça, entendeu? Eu só achei que o policial tinha que ter feito um outro serviço. Que além de chegar lá no carro, era ter dado um esporrão.
Chegar
e falar: queridão, vamos lá. Tô parando vocês por um motivo. Vamos fazer a contagem das crianças? Deixar aquele suspense, né? Deixa descobrir sozinho. Deixa descobrir.
Melhor do que
descobrir com alguém te contando é descobrir sozinho. Que quando você descobre sozinho, a ficha vai caindo devagar, você vai batendo o desespero.
Daquela. Entendeu? Eu fico imaginando como é que eu ia me sentir. Eu acho que ia dar. Sabe aquela sensação de suspensão da alma, do corpo, assim? Sabe?
Uhum.
O corpo vai ficando meio mole, uhum, assim, a pressão baixa e você, cara. Acho que vai ficar meio assim, sacou?
Nesse momento, o meu esfíncter, ele ficaria igual bexiga quando você não amarra, você enche e solta ela. Meu esfíncter ia ficar...
Ah, Daniel, você hoje tá muito bom, meu amigo, em imagens mentais. Muito obrigado. Agora eu tenho uma imagem mental do seu esfíncter. E toda a nossa plateia também.
Mas assim, se já de picom peida e caga em pleno Big Brother, por que que eu não posso falar de esfíncter no nosso programa, que é o maior, de maior audiência?
Porque você tá sendo polido demais, fala meu cu ficaria solto.
Exato, é que...
Se o nosso psicólogo tá dando essa carta verde, então a gente pode utilizar.
Podemos utilizar.
É mais fácil, depende do entendimento geral da população brasileira.
Certíssimo, tá certíssimo.
Entendeu? Aqui agora... a audiência vai da classe E até a classe A, de norte a sul, leste a oeste... Pegando o resto da estrela qual eu esqueci o nome lá, da Rosa dos Ventos.
Caraca.
Nossa.
Agora, ô Vitor. Pô, Vitor. Anima essa plateia aí, mané. Pô, não tem ninguém. Vê se alguém quer falar alguma coisa aí. Vê se alguém quer comentar alguma parada aí. Ninguém tá falando, ninguém tá gritando, chorando. Pô, foi uma história emocionante, Vitor. Pô, você não presta pra nada, nem pra liminha, mané. Porra, puxa aí, pega alguém aí pra comentar essa história, por favor, da plateia aí.
Calma aí, pô, tô no meu lanche, tô no salite, espera aí que eu já vou.
Oi, seu Tricô, aqui é Krebs, de novo, de Camaçari. Eu acho isso uma falta de vergonha, uma coisa muito desagradável. Eu esqueci uma criança em casa, que coisa absurda, cara. Eu mesmo fui aqui no mercado agora com meu filho, com o Krebs, prestei atenção nele todo, ele não desapareceu hora nenhuma, né, Krebs? Krebs? Cadê Krebs? Ô, menina, Krebs ficou onde? Krebs ficou lá, foi? Ah, então peraí que eu vou buscar Krebs, tchau!
Essa história da Bernadette mais me deu uma gastura, mais uma gastura, porque eu sou tão medrosa, agora adulta. Imagina eu com 6 anos, eu já ia estar borrando as calças. Ela foi tão, tão valente, assim, tão corajosa, porque ela, mesmo nessa situação doida, tipo, completamente perdida, sem saber o que ia acontecer da vida dela, ela conseguiu passar todas as informações que ela queria pros policiais pra conseguir achar a família dela. Eu ia estar só chorando, já achando que eu ia morrer, que eu nunca mais ia ver minha família. Eu não ia conseguir pensar em nada, só isso. Eu ia achar que eu ia morrer, que iam me sequestrar, que eu ia estar morta numa vala no dia seguinte. Então, olha, e que ela conseguiu agora, né, depois de adulta, ver isso numa, não numa coisa ruim, uma história, né, da vida dela. Muito, muito corajosa.
Eu queria dizer que na parte de análise econômico-financeira, esses pais também deveriam ser cobrados pelo Danete. Entendeu? Ah, você vai lá, alimenta a criança, deixa a criança tranquila, vai dando vários negocinhos. Aí quando o pai chega pra pegar, você fala, opa, opa.
A conta.
5 Danete, 4 banana, 1 pacote de creme cracker.
1 gibi.
Tá na conta. E o gibi.
Ia dar agora, o quê? R$3 em 87.
Agora essa que é a minha dúvida.
Ia ser 57 milhões de cruzeiros.
E aí eu quero saber agora, nosso economista, quanto que seria essa dívida atualizada hoje?
Se, com juros e correção?
Com juros e correção, é claro.
A um cu do Tadeu, faz facilmente.
Isso? É caro, hein?
Exato. É caro. É caro. E aí ia ser aí. Pra lá de alto.
Porra, o seu popô tá avaliado em um Danete de 30 anos mofado. É isso.
Quem é Jojo Tadinho, mano?
It's about this.
Exato. Mas, ó, chegou a hora do nosso patrocinador, é isso?
Vamos lá, eu então, escutei. Nossos apoiadores aqui, por favor, qual que é o recado de hoje, Tadeu?
É muito bom quando a gente consegue um apoiador, uma empresa, que temos história para contar.
História
aquela empresa que tem história de superação por trás, e eu estou falando do senhor Tobayashi, um imigrante japonês que chegou aqui em 1950 e criou as lojas do Seu Toba. Loja do Seu Toba é assim como ele é conhecido aqui no Brasil, como Seu Toba. Loja do Seu Toba, a loja que mais tem de tudo aqui no Brasil. Você que está procurando eletrodomésticos, no Seu Toba tem. Hortifruti, no Seu Toba tem. Cama, mesa e banho, cara. No Seu Toba tem. E tudo isso com os menores preços do mercado. Ai. Lojas do Seu Toba, tudo no Seu Toba tem. Vai daí, Thiago.
Eu demorei a entender. Ai. Eu tenho quase certeza que essa propaganda é errada, mas eu vou deixar no ar pra você ser cancelado, tá bom?
Por quê?
Tô brincando, tô zoando.
E eu inventei o seu Tobayashi pra dar o porquê do seu Toba, porque eu vou mandar a foto no grupo e a gente vai mandar no grupo dos apoiadores Supimpa. Existe uma franquia aqui no meu, no meu bairro, aqui na cidade, que chama Loja do Seu Toba. E o slogan é: tudo no seu Toba tem. E é uma loja de. E é uma loja de, tipo assim, Oh, juro, tem ventilador, tem caixão, tem
é caixão de caixão tipo
caixão,
do lavo?
caixão de caixão de morrer. Caralho. Tem caixão, tem computador, tem fruta, tem tipo, mano, tudo no seu Toba tem. É a loja do seu Toba. Eu vou mandar a foto.
Uau, fiquei sabendo, inclusive, que o Walmart tava querendo comprar a loja do seu Toba.
É isso. E aí o seu Toba, seu Tobayashi, conhecido como seu Toba aqui no na Redondeza, criou loja do seu Toba. Tudo no seu Toba tem. Não, voltamos!
Ó, eu tive que vir aqui procurar o CNPJ da loja do seu Toba. Fiz aqui... Não, vou deixar essa informação pra você aí, o... Acho que não precisa não, porque eu queria muito saber se era algum Tobayashi ou alguma coisa assim. Mas não é não, o nome do dono do bagulho é Otávio.
Não é. É um maluco aqui que antes o pessoal até falava... Não, isso é minha criatividade, rapaz. Minha criatividade aqui. Mas antes o pessoal falava que essa loja aí era de carga tombada. Então era tipo pegar as cargas tombadas e punha na loja pra vender.
É por isso que tem de tudo, né, cara?
Tem de tudo, mano.
Tem do que tombou. Exato.
Loja do seu Toba. Meu Deus. Tudo que tomba tem.
Isso daqui também. Isso aqui vira um caos por si só, essa propaganda.
É sobre isso.
O pessoal aqui da plateia. O pessoal da plateia tá aqui escangalhando de rir, gente. Olha, essa daqui foi pesada. Fernanda Siviec tá falando, PQP, Tadeu, tô me rachando de rir aqui. O Elis Monteiro falou, minha esposa chega na sala e eu como, me abrindo de rir aqui, Tadeu quebrando geral. Amenidades, espero que esse seja o nome dela mesmo, essa pessoa. Eita porra, hahaha, logado com a conta errada, aqui é o Enzo. Porra, Enzo! Ô Enzo, o nosso segurança, porra, você tem que estar na plateia, ô segurança. Vai lá, toma conta da pessoa que tá rindo demais lá, pô. Vê lá se não tem nenhum negacionista infiltrado aí sem máscara na nossa plateia, não.
Vê se não tem nenhuma velhinha passando mal também.
Ou se o Enzo não tá aqui onde ele deveria estar, ele pode estar no seu Toba.
Ai, meu Deus do céu.
Eu
só queria dizer uma coisa. Vocês falaram que a primeira história seria uma história mais pesada. Eu tô tentando entender como é que vai ser a segunda.
Não, a segunda é leve. Fica tranquilo, que eu vou contar agora.
Não, mas essa foi pesada?
É pesada, porque porra, o que é isso, mané? A criança que se perdeu no meio da estrada.
Ah, cara, foi mal. É porque, assim, eu entendo o contexto de todo mundo. Eu tenho, por exemplo, hoje o Noah tem 7 anos de idade e eu sei que eu não posso confiar nele ir na padaria e voltar. Sabe qual é? E eu moro literalmente em cima de uma padaria. Eu não confio que o Noah consiga descer as escadas, virar à esquerda duas vezes e entrar na padaria e voltar. Não confio nisso.
Mas você tá fazendo esse recorte errado, que a gente tá falando de década de 80.
Mas é isso que eu tô falando. Eu, Thiago, nascido na década de 80, criado na de 90, né, basicamente, mas com 6 anos, Thiago ia pra escola sozinho, Thiago ia pra tudo quanto é lugar sozinho.
Pois é.
Então, tipo, ok, tava em outro estado, tava na estrada e tal, blá, blá, blá. Mas assim, tipo, eu não fiquei tão... Me colocando, óbvio, no lugar de Bernadette, eu não fiquei tão com tanto medo. Eu ficaria, obviamente, cagado se fosse o Noah.
Tá, mas
se fosse o Noah,
também...
eu ia falar, beleza. Pro policial chegar pra ele e ia perguntar, onde é que você mora? Não sei, não quero falar, tô com vergonha.
Mas o problema é que a questão é que a história terminou com um final feliz, por isso que não te impactou. Queria ver se Bernadette tivesse perdida num limbo até hoje, ninguém encontrou e Deus é pai.
Mas aí a gente não contaria essa história aqui, o Dudu.
Não estaria contando, é verdade. Agora o nosso segurança Enzo aqui mandou um bilhete aqui, ele tá chateado, ele falou, poxa, melhor estar no seu Toba do que tentando conter negacionista. Ontem mesmo tive que aturar vídeo antivacina no grupo da família e enviado pela minha mãe. Tá bom, Enzo, a gente vai, ó, você não precisa mais fazer segurança nesse programa, não.
Manda ela dar uma passada no na loja do seu Toba pra ver se tem Simon Cole.
Tem, vai ter.
Deve ter.
Vai
Mas
ter.
Vamos lá,
tudo
olha
no seu
só.
Toba tem.
A nossa segunda história, eu não posso falar o nome dela, porque eu preciso de uma certa tonalidade de voz. Que é pra contar o título da história. Então, Tadeu, qual que é o título dessa história?
O nome dessa história é... Ô, Moisés, não consegue, né, Moisés? Não consegue.
Mas calma, que não é sobre o Moisés, é sobre Na Maria. Mas Na Maria não consegue, tá? Então, deixa eu contar a história pra vocês aqui. Que Ana Maria, ela é professora, tá bom, do ensino fundamental, lá da prefeitura. Então, trabalho, assim, sofredora, a gente sabe. Pessoa que tá à frente aí, tentando educar as crianças desse Brasil, lutando contra a desinformação.
Meu salário, ó!
Mas também é casada com Augusto, que é servidor público. Então, temos aí a configuração parental. Eles se conheceram, inclusive, fazendo magistério, e depois de muitos encontros e desencontros, hoje formam uma família. Eles têm duas filhas, tá bom? Anota aí. A Luísa, conhecida como Lulu, que estava no auge do seu Terrible Two na época dessa história. E a pequena Pitanga, que na época estava no forninho há 3 meses. Além, é claro, de 2 gatos. Então a gente tem aqui pets, pais de pets, pais de humanos nessa configuração. A Luísa frequentava lá a escola do bairro, né? Então assim, todo dia lá a Ana Maria levava ela antes de trabalhar. E o Augusto era quem buscava a Lulu depois do trabalho, né? Por causa daquela questão toda dos horários de trabalho que não coincidiam. Aquela coisa que a gente sabe, né? Essa configuração aí. Tudo muito que certo, tudo muito que bem, até que Pandemics chega. E aí a gente, todo mundo fica como desbaratinado com essa vida que a gente está levando até hoje. E eles entram então em quarentena. Na Maria estava então aprendendo como dar aula, aquelas coisas, né, que toda professora passou esse perrengue, descobrir como converter o que ela faz há tantos anos em EAD, né? Então, ela estava lá tentando aprender como é que ia fazer para dar aula online para as crianças de 5 anos. Imagina você prender a atenção de uma criança de 5 anos. Tenso. E aí, o Augusto, por outro lado, estava vivendo no computador por causa do home office. Então, era reunião toda hora, era áudio de zap toda hora, aquela coisa toda. E a gente conhece muito bem.
Te entendo, Augusto. É.
E a gente tem quem? Pequena Lulu. Little Lulu. Luluzinha. Que estava ali no auge dos seus Terrible Two, vocês lembram? E, portanto...
É, o que eu mais sei é o que é Terrible Two, meu filho. Eu tô imerso no Terrible Two aqui.
Olha aí, senti até uma lágrima escorrendo aí.
Se vocês acham que Terrible Two acaba nos 3 anos...
Olha lá.
Eu tenho um que tá no Terrible Two e já tá com 7.
Eu tô com 33 me achando no Terrible.
Tem, inclusive, gente aqui que trabalha no nosso casting, que tá controlando a plateia lá, que também adora dar xelique, tá nos seus Terrible 30 também, que é o Vitor, né, que não faz nada, não quer vir aqui participar da nossa conversa, mas também não quer ajudar, né, pô, animar a galera ali, né, Vitor?
Pô, fiquei até feliz com o Terrible 30 aí. Minha namorada mandou logo, eu tô com quase 40, deprê bateu forte.
Ele só tem tudo isso de férias porque é branco, falo logo.
É isso aí. Concordo. Temos que rever isso.
Temos.
Então, voltando lá pra Lulu, né? Ela tava lá no seu Storyboard 2 e imagina uma criança em quarentena, de 2 anos, toda aquela energia concentrada de uma criança que não pode descer pra brincar no parquinho do condomínio, que não pode fazer nada. E os gatos, inclusive, também estavam meio estressados, porque, afinal de contas, a gente sabe, né? A gente vive na casa dos nossos gatos, né? Eles são eles que permitem que a gente viva na casa onde eles estão. E eles ficavam meio, né? Que porra que eles estão fazendo aqui o dia inteiro? Por que que esses humanos desgraçados não saíram daqui e deram um pouco de paz pra gente? Então, os gatos também estavam um pouco irritados com toda essa situação. E aí, o que que acontece? Que nessa história, acontece que num dia de semana, logo depois do almoço, o Augusto já tinha entrado numa reunião e a Ana Maria estava ali com a Luísa assistindo um desenho na sala. Aquele momento ali de aconchego, digestão, pá, tô vendo Dora Aventureira aqui de leve. Um raposo não pegue. Raposo não pegue.
Momento telas. Vida.
Momento, aquele momento ali que você, pô, dá amenizada ali pra comida descer. E aí, o que acontece? O Augusto chama a Ana Maria no quarto para tirar uma dúvida sobre um probleminha com um cartão de crédito que ele estava tentando resolver. O probleminha é o quê? Fraude, talvez? Falta
não
de
limite? Não tem
limite,
né? Quis comprar um negócio e não passou o cartão.
É isso aí. É que nem essas pessoas que criam filhos sem limites. É a mesma coisa com um cartão de crédito. Não pode, tem que ter limite.
É, por isso que nós vai para vasectomia mesmo. E aí...
Que o SUS te ouça.
Berto, nosso economista, qual é a sua visão sobre o problema de cartão de crédito que existe? É bom comprar cartão de crédito? É melhor só débito? Como é que é isso? Dá uma palhinha pra gente aí.
Segundo os economistas do TikTok, o brasileiro que paga tudo em dia é um fudido porque ninguém quer negociar porra nenhuma com ele. Só o banco só negocia com quem tá devendo. Então, fica aí a dica.
É uma dica disruptiva,
se
né?
Se você quer aprender a negociar, deva. Se você não quer ter que lidar com o banco, pague tudo que você tem que pagar.
Não deixe o banco te roubar, roube ele também.
Ou se você não quiser, se você quiser dever e não quiser negociar, entre para o time da dívida que caduca. Que aí você faz até aniversário pra dívida, entendeu? Ah, essa daqui é a dívida tal, faz 5 anos hoje, aí ela caduca.
Maravilha, então ficam essas dicas aí pra vocês, mas vamos voltar aqui então, que ele tava lá com esse problema lá do cartão, e aí ela foi com a Lulu pro quarto, né? Então foi lá com a Lulu pra ajudar o Augusto já a resolver esse problema, só que ela se distraiu, lendo lá as informações que o Augusto queria que ela lesse. E aí, meu amigo, o que acontece?
Com uma Terrible Two, se distraiu com uma Terrible Two. Esse é o ponto. Que eu já tô suando.
Calma. Que vocês lembram, né, criança, no Terrible Two é quando existe aquela entidade que toma conta do corpo do seu filho, né?
Então, o que assim, eu posso dizer é, você tava com problema no cartão de crédito? Pode ter certeza que vai aumentar.
É sobre.
Exatamente. Agora, vamos lá. Ela tava ali. Então, ó, a Maria tava... entretida, estava absorta vendo ali as questões do cartão de crédito com Augusto, se distraiu. Niki, Lulu saiu fora. Lulu sai do quarto e apronta uma leve peripécia. Ela tranca com a chave a porta do quarto que eles estavam, com um detalhe, pelo lado de fora do cômodo. Você tá bem, Tadeu? Eu acho que a pressão do Tadeu caiu.
Caiu. Caiu levemente. Eu não tô bem, meu lado esquerdo paralisou aqui.
Sim, é isso mesmo que vocês ouviram.
Virei o... Como é que é o nome dele? O Stallone, né? Só
fala o nome. A minha boca já tá do Popeye aqui. Tô todo formigando.
Então, olha só. Ana Maria e Augusto, os únicos adultos da casa, estavam trancados por dentro do quarto. E ela, uma criança de 2 anos e meio, sozinha do lado de fora. O que fazer? Ana Maria, como uma boa grávida...
Chorar como... em posição fetal.
Exatamente. Como uma boa grávida, começou a chorar, obviamente. E aí tem um detalhe importante, tá? Assim, que as pessoas podem começar aqui, o pessoal da plateia hoje tá muito emocionado aqui, tem gente gritando, Vitor tá pior que a Fátima Bernardes, o pessoal tá querendo que o Vitor tire a camisa, o Enzo não veio trabalhar de segurança, tá querendo que o Vitor faça strip, tá uma baixaria essa plateia hoje. Mas, pro pessoal não começar a falar assim, vai pela, tipo, como você vê videozinhos... Né, na internet, no TikTok, do cara que tá andando pelo parapeito lá de fora da casa porque ficou preso, né? Normalmente faz isso é o cara que tá fugindo, que tá traindo ali a mulher, não sei o quê. Ah, pô, então...
Eu nunca estive traindo ninguém, não, mas eu já tive que fazer isso.
Denúncia!
Sabe aquelas portas que não abrem pelo lado de fora, porque a maçaneta simplesmente não roda? Então... Meu tio foi jogar o lixo. Ele morava literalmente no apartamento do lado do meu. E aí ele foi jogar o lixo, o vento bateu a porta. E o meu tio tem uma condição na perna que não ajuda muito. E a gente morava no 5º andar. Só que a distância de uma janela pra outra era tipo, bem pouco, né? Tipo, 30 centímetros.
Parede, praticamente, né?
30 centímetros e tal. E aí eu, nos meus 12 anos de idade, falei, deixa que eu resolvo. Meu tio não percebeu que tava procurando chaveiro, procurando alguém pra abrir a porta. Eu fui lá, abri a janela, dei a volta, entrei no apartamento, abri a porta, ele... O que que você fez? Valeu, dei a volta ali pela janela rapidinho. 5º andar, né? Dei a volta ali rapidinho na janela, rapidinho. Pum.
Momento de suspensão da alma
aí,
do
cara. Aí a pessoa, rapaz, a pessoa nem tinha força pra gritar comigo, nem pra me dar esporro, só falou, valeu. entrou no apartamento dele me mandando.
Ah, cara.
Minha mãe não tava em casa, não tinha ninguém, ó. Foda-se.
Meu querido, pra uma criança que ia pra escola sozinha aos 6 anos, o que que é escalar uma parede? Pular a
janela no, né? No, com 12
entendeu?
Anos, né?
Com 12.
Olha, o dobro de experiência na vida.
Você já fez slackline sem equipamento no Himalaia? Não, porque com 30 e poucos você já tem que estar.
Tem que
já
subir tá nesse a barreira,
nível.
Né?
E, exato.
Vocês viram que o Berto de Lara hoje ele veio inspirado com seus próprios causos de família, né? Mas olha, então, isso não aconteceu lá com a história da Ana Maria do Augusto e da pequena Lulu, porque afinal de contas eles moravam no 17º andar. Né? Então acho que. Né? Talvez ali quinto andar.
Do quinto e 17º, mas, os dois morrem.
Acho que o efeito
né?
é o mesmo, né?
O efeito final acho que não faz muita diferença.
Mas enfim, eles acharam que não era uma boa ideia fazer isso daí. E assim, aquela coisa, né? Em um segundo você pensa em milhões de possibilidades. Um monte de coisa passou na cabeça lá da Ana Maria, mas ela não acreditava que eles conseguiriam sair dali sem ajuda. E aí ela começou a pensar, né? Então tem vozes aqui de como se ele tivesse num documentário dublado, né? Então, se minha sogra chegasse na portaria com a cópia da chave que ela tem, como autorizaríamos a entrada dela? Pensava Ana Maria. Se chamássemos o zelador, quem abriria a porta para ele entrar? E se Lulu resolvesse ir para a cozinha mexer na gaveta de facas, ou pegar algum produto de limpeza, ou acender o fogão e colocar fogo no apartamento todo? Oh, meu Deus! Ana Maria só pensava em tragédia.
Posso falar? Claro. Se ela colocasse fogo no apartamento, seria uma forma mais rápida, provavelmente, de alguém abrir a porta e abrir a porta do quarto.
Porque, olha, então.
Né, seria a forma mais rápida.
Você, como um psicólogo renomado, deve imaginar que esse tipo de situação colocado nas pessoas, ó, o que você faria? Né? Aí você deveria ser aquela pessoa que, não, eu vou botar fogo no apartamento, porque aí sim seria fácil alguém entrar
não,
e salvar
não
as pessoas.
Não, eu falei isso, eu falei
isso
que
é o que
se
define
isso acontecesse.
Um psicopata, tá bom? É o que eu vou deixar...
É, mas de psicopata pra psicólogo é muito rápido.
Ele tá de sacanagem, pô!
Tá bom. Tadeu só balança a cabeça aqui.
Todos os psicólogos estão com agora, caralho, filha da puta!
Xande nunca mais vai participar, Fred nunca mais vai participar, mas a gente tomar no vai mandar a gente procurar eles no seu toba.
Exatamente.
Mas aí vamos lá então. Enquanto isso, né? Augusto, com sua paciência e serenidade, jamais vista antes, conseguiu conversar com a Lulu. E ela estava ali tentando passar as informações ali, orientações, para que a pequena tentar abrir a porta. Olha isso, a criança de 2 anos. Então eu tava ali tentando, né? E aí ficava lá. Augusto pedia pra Lulu virar a chave na porta. Não, vira aqui de novo. E aí ela respondia...
Não consigo, Augusto. Não consigo. Não consigo.
Depois de várias tentativas, além de, obviamente, chorar de desespero, Ana Maria começa a rir. Quando a pessoa ri, chora e começa a rir, a gente sabe que fudeu, né? Assim, chegou no limite que, ó... Minhas defesas psicológicas, Berto sabe muito bem disso, estão destruídas, né? O que que leva uma pessoa a rir depois de chorar de desespero?
Eu não sei, Thiago. Estou desesperado, estou.
Te falar que eu sou dessas pessoas aí. Em momentos tensos, eu rio e não choro. Momento tenso é pra rir.
Ai, meu Deus. Mas teve uma outra parte importante aqui, que é o seguinte. Depois, o Augusto teve uma ideia brilhante e falou assim, pô, vou pedir pra Lulu tirar a chave e passar ela por debaixo da porta. Sabe qual é aquela coisa meio de filme? Ele passa, tenta aí. Tentou de várias formas ali orientar a Lulu, mas assim, sem sucesso nenhum. E a mesma resposta ecoava por todo o corredor do apartamento.
Não consigo, Augusto. Papai, oi. Não consigo. Não tem como, não dá. Vai ficar preso, não dá, não consigo.
E aí, então, tava nesse processo aí, né? Ana Maria tava lá, começou a rir, né, também. O Augusto também começou a rir. E aí, o que que a Luísa faz? Quando o Augusto começou a rir de desespero junto com a Ana Maria. Lulu gargalha também. Acha que é tudo uma grande brincadeira. E vai pra sala assistir desenho, porque não queria mais brincar daquilo.
Aí vou baixar lá, vou assistir. Eu vou assistir Rá-Tim-Bum. Até a próxima, tchau. Ai.
E aí, meu amigo, aí que quando a Lulu saiu, deu risada e saiu pela porta fora, a Ana Maria realmente pensou, olha, agora ferrou, porque ela pode fazer alguma coisa perigosa. E aí nesse ponto, então, que Ana Maria, que é uma pessoa com tendências neuróticas, e o Beto depois pode fazer, discorrer sobre o tema, ela sempre pensa nas piores coisas que podem acontecer. Mas, aí que calma que vem a redenção. Porque o Augusto, ele é o rei das gambiarras. É aquele cara MacGyver, né? O cara que, pô, dá um jeitinho em tudo. E, como todo hétero top, dentro de seu quarto, o que ele guardava? Sua caixa de ferramentas. Porque um hétero top não é um hétero top se ele não tem uma caixa de ferramentas dentro do seu próprio quarto. Concorda comigo ou não?
Não, eu tenho caixa de ferramentas, só não tenho no quarto.
Vitor, você tem, não tem não? Você tem caixa de ferramentas. Você deve ter tudo ali, deve ter todo um esqueminha, né, no teu guarda-roupa,
duvido,
né?
Duvido, o Vitor não tem nem, sabe nem onde fica as ferramentas da casa dele.
Pô, cara, pior que até tenho, mas em minha defesa, um disclaimer aqui que seja feito é por falta de espaço. Só por isso que a caixa de ferramentas fica no meu quarto.
Ficou provado cientificamente que não somos héteros tops. Somos héteros lixo, provavelmente. Então...
Somos quem?
Somos todos nós.
Quem?
O quê?
Todos nós somos o quê?
Hétero lixo. Não?
Não sei.
Fiquei confuso agora. Vou voltar pra história. Bom, e aí então foi nisso, né? A primeira coisa que... E aí, como ele se lembrou da sua caixa de ferramentas heterotop, ele começou a pensar nas estratégias ali que ele podia usar para abrir, né? Ele chegou a pensar em tirar a chave do miolo, da fechadura, né? Para que a Lulu pudesse empurrar a chave por debaixo da porta. Depois, ele pensou em desmontar toda a fechadura para liberar a porta, mas nenhuma dessas alternativas foram executadas. E foi então que ele decidiu tirar a porta toda. Sim, nosso querido Augusto Top tirou os pinos da dobradiça que prendem a porta do batente lá para que eles pudessem sair do quarto. Cabe um pequeno comentário aqui que eu jamais pensaria nisso. Primeiro, porque eu não tenho caixa de ferramenta no meu quarto. E segundo, meu amigo, porque assim, a primeira coisa que eu ia fazer é meter o pé naquela porta, destruir aquele negócio, tentar me jogar. Provavelmente ia quebrar uma clavícula, deslocar um ombro. Alguma coisa ruim ia acontecer comigo, mas eu ia derrubar aquela porta na porrada. Vocês aí, o que vocês fariam?
Só pra te dar uma dica. Se as dobradiças da porta estavam pra dentro do quarto dele, se você tentasse arrombar a porta no sentido... ir de encontro à porta e empurrá-la pro outro lado, você ia quebrar provavelmente alguma parte do seu corpo e não ia conseguir quebrar a porta.
Ia quebrar o corpo.
Eu ia
o
tentar.
O corpo, todo. Todo o corpo.
É, se você, a porta você por tem dentro, 120 né? quilos, então provavelmente você conseguiria quebrar a porta em algum momento, mas você ia se machucar bem.
O meu pensamento era fazer uma parada meio... Como é que é o nome daquele filme lá, do Jack Nicholson? Here's Johnny! Sabe? Psicose?
É, mas não. Lembra que ele tinha um machado, né?
Então, eu ia usar o meu corpo e a minha inércia corporal.
E o seu Crocs que você mata barata, né? Ia dar super certo.
Foi uma jogada baixa, tá, Tadeu? Mas tudo bem, eu vou deixar passar.
Provavelmente a Anne, estando com você no quarto, ia arrumar uma solução melhor.
É, com certeza.
Com um grampo de cabelo. Tenho certeza.
Não, com certeza. Mas então, assim, ficamos aí nessa história toda. Acabou que o Augusto conseguiu tirar os pinos lá da porta. E eles, uma vez que eles chegaram lá na sala, a Lulu, pequena Lulu, tava lá, plena, feliz, assistindo desenho e rindo. E aí então ela disse:
mamãe e papai ficaram presos no quarto. Chorando, aê!
É, minha gente, e assim termina essa nossa história de muita angústia. Foram histórias de muitas angústias e final feliz, pelo menos, né? Então, dessa vez, não tivemos aí caso de macho atrasando pensão, se recusando a pensão, querendo renegociar a pensão, mas a gente não foge desse caso, não. Se você quiser mandar um caso pra gente contar aqui, vai lá no tricodepaz@paizinho.com, só deixa lá causos de família, qualquer coisa no título que a gente já pega pra contar aqui.
Nesse momento a gente só não tem orçamento pra DNA. DNA, a gente no momento não tem orçamento. Dos outros causos a gente tá podendo. Se você já tiver feito o teste de DNA, a gente fala
aí
sobre.
Tudo bem.
Mas a gente ama uma história de um genitor babaca pra gente encher ele de xingamento aqui.
É, aí normalmente
tá, inclusive
aí plateia...
tem um fornecedor bom de sapo.
Sapo.
É. Colocar o um nome na boca do sapo.
Ah, lá no seu toba você acha sapo, provavelmente.
Com certeza. E papel. E caneta.
E Augusto só tinha tudo aquilo de ferramenta, porque ele comprou onde? Na promoção do seu toba.
Ah, mas então, já que estamos falando aqui do nosso apoiador, você tem algum outro recado aí, ô Tadeu, pra dar pra gente? Antes da gente fazer um wrap-up do nosso programa?
Mas é claro, Thiago, mas é claro, para você que gosta de frutas selecionadas, frutas fresquinhas, frutas da estação, você que ama fruta, você que gosta de fruta, você que na sua casa não pode faltar fruta, conheça Frutaria Filhos da Fruta, com as melhores ofertas para você. Frutas selecionadas fresquinhas direto do pé. Conheça a Frutaria Filhos da Fruta.
Esse recado me lembrou muito aquele filme velhão do Batman. Lembra?
Feira da Fruta. Aquela
fica
redublagem.
Aí a dica pra vocês
VHS.
Procurarem, né?
Melhor da coisa. Feira da Fruta.
Podia, inclusive, terminar com essa música, hein, ô maestro, maestro Jefferson. Bota aí essa musiquinha aí do Filhos da Fruta, que a gente tá agora terminando aqui o nosso caos. E lá na energia lá em cima. Vamos lá, pessoal, levanta aí. Vamos dançar. Oh, que alegria, minha gente. Paxa vida, olha só. Então, por isso estamos ficando por aqui. Muito obrigado, plateia incrível, maravilhosa, que acompanhou a gente durante toda essa gravação. Tami Waterman, Enzo, Elios Monteiro, Elizabeth Sacon, Marielle, a Débora, acho que estava ali também, que eu vi ela um pedacinho topinho da cabeça dela. Vimos também quem? Vimos a Fernanda Sibiec, a Aline. Vimos também a Amenidade, que depois, na verdade, se transformou, se morfou ali. Incríveis.
Tem caravana do sul, tem caravana do norte, tem caravana de fora do Brasil.
Tem caravana de tudo que tem lugar aqui. Inclusive a Mariah também apareceu, tá ali, que não é a Carrie, mas é muito melhor, muito mais importante que a Mariah Carey. E por isso, então,
se você quiser organizar sua caravana para participar do nosso programa e não sabe como fazer, Lojas do Seu Toba. Tudo seu Toba tem.
E nesse clima de amenidades, de família, de muita alegria, minha gente, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Valeu, gente, tchau, tchau.
Beijo, ladies and Jennifers, até a próxima e tchau, tchau.